Se liga que já vai começar o Startcast.
O derradeiro giro semanal pelo mundo dos esportes começa agora. Olá, amigos do Startcast 2019, chega ao fim e cá estamos para encerrar os trabalhos neste ano que foi bastante corrido. E aqui estamos praticamente com força máxima para o nosso último Startcast de 2019. Na presença do senhor Marcelo Marques, que vive em Esbórnias, mas agora no Natal está trabalhando.
Isso aí, rapaz. Trabalhar no final de ano é para os fortes.
Dali é uma experiência nova para você, né? Você não sabia como é que isso era, né?
É, até que tá.
Oi?
Foi muito emocionante, ficou até sem fala.
Pois é.
Telim caiu pênalti pro Corinthians.
Vocês estão me ouvindo, não?
Agora estou, pode falar de novo.
Seu Celinho, toma vergonha nessa lata deslavada sua, você está trabalhando de home office, rapaz.
É.
E agora que acabou de aparecer, como vocês perceberam, o seu Glauber Maia, que esse está correndo muito. Primeiro para evitar derrubar a diretoria de clube, o cara está trabalhando muito ultimamente.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Eu falei que quando o time da gente cai para a segunda divisão, a gente tinha que ter um mês de férias para reerguer o clube, porque é muita coisa ter que trabalhar e ter que reerguer um clube do tamanho do Cruzeiro. Pra vocês terem ideia, eu tô acabando de chegar da loja, tava comprando luzes para o estúdio novo do Startcast aqui na minha casa.
Muito bom.
Glauber tá trabalhando incansavelmente na recuperação do Cruzeiro. Vários dias aí.
Que Natal, que nada, rapaz.
E além disso, ele não parou com o trabalho dele de botar as armadilhas lá no trajeto do estádio do seu time, não. Tá forte lá aí.
Mas é forte.
Só para comer uma manga ou outra que eu enviei aí.
Pois é. Comer já tá envenenado por causa disso, mas enfim.
Você separou as Geuzina, que ela está lá, além de escutar o podcast, que eu vou fazer ela fazer isso um dia, ela também quer as mangas que você prometeu.
Pois é, tem que mandar para ela.
Fim de semana você pode levar lá para ela. E encerrando as apresentações, aqui está ele. Ele não é a Renda, ele não se chama Rudolf, mas ele está aqui conosco, o senhor Rodolfo Dias.
Ai, ai, ai. E aí, galera, tudo bom? Vamos enterrando mais um ano de atividade do blog.
Um ano que quase interrompe a gente, né? Porque o ano desgraçado esse 2019. Jesus,
amigo. Oh, e foi acabando assim a contragotas, viu? Rodolfo, em vez de reno do Papai Noel, você ia ser o quê? O urso?
Vai, se fuder, Natal já se foi.
Ia ser o viado mesmo, tá certo.
Puxado, hein? Puxado. Muito bem, estamos aqui hoje. A pauta é menor, vamos falar de menos assuntos, até porque no final nós temos o nosso tradicional retrospectiva do ano, que é só com as cagadas do ano. É, e por isso não durma no ponto, sacou, Rodolfo?
Oh! E Fran tá atento aí? Você não lembra mais chamar você pra ir pra cama dessa vez, não?
Tá mais concentrado. Daqui a pouco chega aí, você vai ver. Vai ter como é que fala? Um react ao vivo daqui a pouco. Ai, ai. Esse ano só faltou o Jorge Wilstermann para Celim. Não foi, Celim?
É. Grande Jorge.
Jorge é o velho de guerra. Aqui tinha que ser uma vinheta nossa. Muito bem. A pauta de hoje tem NFL, futebol pelas Europas, campeões mundiais, basketball e os campeões sul-americano e mundial de futebol. Então vamos começar com o que Celinho devia fazer, mas ele não fez. Os aniversariantes da última semana. Celinho, quem fez aniversário dia 20?
E o Tata Martino.
Muito bem. Grande Tata Martino, amigo do Messi. No dia 22 tivemos uma penca de aniversariantes. Boris Becker, o tenista alemão, ex-número 1 do mundo. A tenista americana, também uma das maiores da história, Billie Jean King. O Rogério Romero, que quando a gente começou a assistir natação, ele nadava tudo quanto é prova, que tinha mais de 800 metros, era ele que nadava. O Oscar Pistorius, que era recordista mundial nos 400 metros paralímpicos, foi preso. A Leila Sobral, uma das maiores jogadoras da história da seleção feminina de basquete. E no dia seguinte, dia 23, a Ellen Luz, que também fez parte do grande time brasileiro, com Hortência, Paula, Janete, que foi campeã mundial, além de medalhas olímpicas. No mesmo dia 23, a Zafa Powell, talvez o primeiro grande jamaicano das provas de velocidade. Dia 25, Celinho, Jairzinho fez aniversário, o Jairzinho original, Jairzinho raiz. O Xabi Alonso, o Johnny Rep da seleção holandesa de 74 e o Luciano Correia do judô. Todos esses aniversários no dia 25. E no dia 26, o André Domingos do atletismo, que tinha uma voz que não condizia com a cara dele, era tipo... Ele era pior ainda que o Anderson Silva.
Muito
não sei
pior
se vocês lembram da
Anderson
voz
Silva.
Dele.
Ah, ele foi comentarista na Globo durante muito tempo. Foi. Muito Anderson Silvestre.
E o Bobô, que você ali não conhece, mas que é um grande goleador do Bahia, com passagens históricas também pelo Fluminense e pelo São Paulo. As efemérides teve o aniversário do roubo da taça do Júlio Zinê no Brasil, que foi roubada e derretida. Rodolfo, você tá bem? Você foi atropelado?
Ah, é só uma moto passando aqui a mais de 1000 por hora aqui.
Como nós já estamos na edição do final do ano, essa edição não vai pro final do ano.
Não vai. E para quem não percebeu, o Rodolfo está em trânsito. Por isso nós tivemos que ligar para ele aqui, colocar ele aqui. Rodolfo, você não cai ao vivo não, viu? Por favor. Além do roubo da taça, também estamos gravando hoje, no dia 26, que é o Boxing Day na Inglaterra, o que faz aniversário o primeiro jogo entre clubes da história do futebol mundial, que aconteceu, curiosamente, num Boxing Day. Você sabia disso, Celinho?
Não.
O duelo entre o time mais velho do mundo, que é o Sheffield Football Club, e o Haaland Futebol Clube, que é o primeiro e o segundo time de futebol da história, se enfrentado num Boxing Day em 26 de dezembro de 1860, no campo do Haaland, com vitória por 2-0 do Sheffield. A regra que foi usada na época, como ainda não tinha a International Board, tão poucas regras do futebol eram padronizadas, foi a regra de jogo do Sheffield. Resultado, Haaland entrou com o campo, o Sheffield com a regra, ganhou quem tinha a regra, evidentemente. E outra coisa que fez aniversário foi o título da Série C do Fluminense, a única Série C que deu vaga para a Série A em toda a história do futebol brasileiro.
Fala isso não, que tem o torcedor do Fluminense que fica emocionado aí. Ó.
É verdade. Aliás, eu estava vendo um vídeo sobre essa época aí, eu não lembrava, o Fluminense perdeu os dois jogos para a Napolina, cara. E ganhou os pontos de um deles no tribunal.
Ó, pra você ver que coisa, hein? Fluminense não é disso.
Padrão Fluminense de qualidade.
Calma, no quadrangular final, olha que loucura, Série C, o quadrangular final dela começou no dia 8 e terminou no dia 23 de dezembro. Os seis jogos foram disputados nesse espaço de tempo aí. E o Fluminense também ganhou os pontos do jogo contra o São Raimundo, só para conhecimento de vocês. Como que o negócio foi difícil. Mas valeu a pena. Ele estreou perdendo pro Vila Nova. Isso aí, para mim, nunca será esquecido. A imagem que eu tenho da Série C do Fluminense é aquela. Muito bem. Vamos começar, então, falando sobre o futebol europeu. Celinho, como estão as coisas na parte de cima ali do planeta, onde ainda se joga futebol quase que todos os dias na Inglaterra? E como terminou os outros campeonatos antes da folga de fim de ano?
Vamos lá então, deixar o mais importante por último, passar para o espanholzão. O espanholzão teve a sua 18ª rodada antes dos feriados. O que teve de importante dela foi o Barcelona vencendo o Alavés por 4-1. Mais uma
de
vez.
De novo, né?
Messi, Suárez carregando o time. Teve também um 4-3 bailarino aqui entre o Sassunha e Real Sociedad. O Atlético de Madrid venceu o Betis fora de casa por 2-1. E o Real Madrid fez tudo que podia para tentar colocar a bola dentro da rede, mas com 3 bolas na trave ficou no 0-0 com o Atlético de Bilbao.
Atlético de Bilbao que não tá lá essa maravilha toda, né?
Nada, tá lá só na 8ª posição fazendo número.
Mas brincando, ele ganhou do Barcelona na estreia e empatou com o Real Madrid agora, né, velho?
É.
Pelo menos catimbando os caras estão.
Assim, tem chance até de entrar no G6 aí, pegar uma Europa League.
É. Então já temos o campeão na Espanha, é isso que você tá falando?
Não, porque são só 2 pontos entre os 2 gigantes, mas vai ficar entre os 2, né?
Entendi. Eu, né, também acho. Não tô vendo muita coisa pro Atlético fazer dessa vez, não.
É. O alemãozão continua aqui, é uma disputa bem interessante. Atualmente na liderança está o Leipzig. Leipzig venceu o Augsburg no fim de semana por 3-1.
Aliás, esse alemão é o mais equilibrado desde que eu conheço o campeonato alemão, viu?
Sim, tá muito bom de acompanhar. O Borussia Mönchengladbach, que era o líder até pouco tempo, ficou no empate com o Hertha Berlim.
Uhum.
O Borussia Dortmund decepcionando, como sempre. Conseguiu perder de virada no finalzinho contra o Hoffenheim.
Você ainda está contando com o Borussia Dortmund? Você?
Não.
Ah, bom, era só para eu saber.
A defesa deles não tem como, não, bicho. E o Bayern, nessa rodada, conseguiu vencer o Wolfsburg por 2-0 em casa. Meio obrigatório também, mas não deixa de ser.
Olha bom. Em que ponto nós chegamos. A sua frase diz: o Bayern conseguiu ganhar.
É.
Olha só onde nós
tava
chegamos.
Na sequência terrível.
Você vê o grau de aleatoriedade do campeonato alemão esse ano.
Sério, se for, eu vou pegar aqui, cortar os do ano passado, você falar, o Bayern, pra variar, ganhou? Esse ano você já soltou, o Bayern conseguiu ganhar, não é, Rodô?
É, novos tempos.
Não é?
É a nova era.
Não tá essa facilidade que tava antes. No...
Lembrando que o Bayern de Munique já caiu pra segunda divisão, que prova que time grande cai sim.
É verdade.
Aprendeu, Cruzeirenses?
Quanta diferença no discurso de um ano passado.
Fica quieto, Rodolfo.
Quando eu dizia isso, não era não.
Aqui, só pra constar um negócio. Ano passado o Coutinho tava no Bayern de Munique?
Não tava.
Ah, não. Era só o que eu queria saber. Pode continuar.
Sacanagem.
Não, sacanagem. Não mandei falar que o Liverpool era time pequeno. Azar dele. Castigo.
É, ué. E aí, chegando na Premier League aqui, passar pro resultado do fim de semana e depois partir pro Boxing Day, né? É, no fim de semana, o Everton e Arsenal ficaram num 0-0, que foi péssimo pros dois. O City venceu o Leicester por 3-1. Leicester começando a querer tropeçar. O Watford venceu o United por 2-0. E Tottenham e Chelsea, o Chelsea venceu com 2 gols de William, parece. É isso mesmo. 2-0.
Uhum.
E aí tem o jogo adiado por conta do Mundial, que é o West Ham e Liverpool. O jogo não sei quando vai ser a data aqui, não tá falando.
É o dia que desce, velho. Esse tipo de jogo aí.
Uma vaguinha ali.
Esse tipo de jogo é o dia que der.
É, muito provavelmente vai ser pro dia de uma rodada de Copa da Liga, né? Que o Liverpool foi eliminado pra disputar o Mundial.
É.
E aí, no Boxing Day, que ainda não acabou, ainda falta um jogo. Jogos de hoje. Teve o Tottenham vencendo o Brighton por 2-1. O Southampton surpreendeu, venceu o Chelsea em Stamford Bridge por 2-0. United, na aleatoriedade, conseguiu vencer o Newcastle por 4-1.
Mas é aqui até, né? O Newcastle facilitou a vida, né?
É, sim. O Newcastle também é um péssimo time também, né? Venhamos e convenhamos.
Pois é.
No jogo esperado desse Boxing Day, o Leicester apanhou pro Liverpool. Isso no Leicester Stadium. Liverpool passou
por 4-0. King Power Stadium. Tá aparecendo só fala os nomes.
Foi mal, eu esqueço que eu tô no site da Globo e a Globo não cita nomes, desculpa. Perdão.
Tá perdoado.
É, normal. A maioria, infelizmente, não sabe desse pequeno detalhe.
É verdade.
Eu acho que nunca chamou Leicester Stadium, fala a verdade.
Acho que nunca, a Globo inventou esse negócio, ela faz isso.
Bicho, é que nem o caso do Arsenal. O atual estádio do Arsenal sempre foi Emirates Arena.
É.
Nunca teve outro nome, nem para dizer que já foi um estádio antigo, para colocar o nome antigo. O antigo estádio do Arsenal era o Highbury, e não existe mais.
É.
Aí desde que, desde que o Arsenal joga no Emirates Stadium, é, como é que é? É a Arena do Arsenal, Arsenal Arena? Um treco assim, que é genérico.
Aqui clássico, né? Você fala RB Brasil em vez de falar Red Bull, a RBR. Tem gente que não faz a menor ideia que a RBR é a Red Bull Race, né?
Tem uma galera que não sabe, viu? Parece que não, mas tem.
O Bragantino, eles não estão querendo isso, não. Eles estão negociando com a Globo e só a César começar a conversar assim, ano que vem, nas transmissões Bragantino.
Parece que a Globo, nesse contrato último agora, ela aceitou a imposição de falar os nomes.
É, eu também li essa informação, que a Globo estaria disposta a partir do caso do Red Bull Bragantino começar a abrir essa possibilidade.
Adiante, Sadinho.
Então, de Europa é isso aí.
É assim que você termina?
É.
Tem que falar que tem campeonato inglês, corta na alta aí o fim de ano todo. Sim. Porque o negócio ainda tem muito jogo. Sim. Ainda. Tem jogo amanhã, depois de amanhã.
Tem jogo todo dia.
Todo dia vai ter jogo. Então vocês esperam a gente voltar, que quando a gente voltar ano que vem, nós vamos pegar e falar para vocês que o Liverpool ainda está com 13 pontos de frente no segundo. É.
Você não vai ter mais jogadinho.
Dessa vez pode entregar o título pro Liverpool.
É, agora já dá pra entregar a taça já.
Rodolfo, só uma vez na história um time rompeu o Natal com 10 pontos de frente e perdeu o título.
E foi o Liverpool, quer ver?
Não foi. Foi o Newcastle. Nesse caso foi o Newcastle.
Pior que a cara do Liverpool fazer o trem disso, né?
É,
o.
Mas as quatro vezes que o Liverpool terminou o ano ou chegou no Boxing Day, como preferirem, liderando o campeonato, ele perdeu o título das quatro.
Exatamente.
Então, mas esse time do Liverpool, eu tô achando que não tem perigo, não, viu?
Exato.
Do jeito que o trem tá indo, eu acho que não vai ter perigo.
Foi um absurdo, só 17 vitórias e um miserável empate. Quem que conseguiu a proeza de empatar com o Liverpool? Eu nem me lembro.
Foi o Manchester, com gol roubado. Roubaram o Liverpool.
Eu acho que essas coisas que seguram o Solskjaer como técnico do Manchester. Aliás, vocês viram o frango que o De Gea tomou?
Nossa, que vexame, meu Deus.
Nossa.
Velho do céu.
Véio. Jogo de futebol infantil, né?
Oh, eu, em toda a minha carreira de goleiro, eu não consegui tomar um gol daquilo.
Quem tem o DG tem que conviver com isso. Aquelas partidas bestial e umas falhas dessas de tempo em tempo.
Pois eu digo que eu, na minha carreira de goleiro, consegui tomar um gol daqui.
Eu entendo ele.
Ai, ai. Muito bem, terminando então as Europa, vamos falar aqui de uns outros assuntos. Primeiro, que tem posts novos no blog. Inclusive, recomendamos que vocês acessem. Vamos embedar aqui. Tem o post do Grauber sobre Atlético com TH, que inclusive já foi elogiado por torcedores do time. Que evolução, hein?
Pois é, de um cara que foi quase assassinado pelo galera que achou ruim de eu falar da Arena da Rebaixada lá. Agora já tô sendo... Os humilhados serão exaltados.
Nini, pra quem quase apanhou, tá bom demais.
Demais.
E temos dois materiais de Celinho. O do título do Flamengo, falando sobre o Flamengo campeão de tudo com futebol bonito, de quase tudo com futebol bonito. Inclusive, Biloca já está querendo saber por que Celinho, filho dele, que ele achava que ia dar só alegria para ele, está escrevendo sobre o Flamengo, justo o Flamengo.
Aliás, vocês têm um quarto para me alugar?
Pois é. Sobre o modelo de gestão e futebol do time campeão da Sul-Americana, Independiente Del Valle, também um grande texto. Grauber também vai liberar daqui a pouco do Mundial de Rugby, não vai?
Do Mundial de Rugby, e sairá a retrospectiva também, que não pode faltar, né?
Olha aí, hein?
Tudo para esse ano ainda, hein? Fiquem espertos aí, porque Vai acontecer.
Temos 5 dias.
3 só, Celinho. Eu viajo antes do final do ano.
Trabalhado a mente. E vai ter também sobre o Toronto Raptors, porque eu consegui encontrar o torcedor do Toronto Raptors. Existe?
Existe?
Eles existem. Existem. Que? Saberemos o que eles comem, onde habitam aqui no Start Sports. Aguardem. Muito bem, mas brincadeiras à parte, vamos embedar aqui os links para que vocês possam contemplar os textos que a gente fez. Muito bem. Teve campeão mundial no skate. Teve campeão mundial de surf e ele é brasileiro. Inclusive está classificado para a Olimpíada de Tóquio com esse resultado. Ítalo Ferreira, ele derrotou na decisão que acabou sendo um confronto direto em pipeline. O bicampeão mundial, Gabriel Medina.
Mas era o atual campeão, também.
Não, mas eu ia falar que ele era o atual bicampeão.
Ah, tá.
Ele é o atual campeão. Ele não era
atual
bicampeão. Exatamente. E derrotou, conquistando seu primeiro título. Assim, o Brasil passa a ter 4 títulos mundiais, os 2 do Medina, 2014 e 2018, o do Adriano Souza, o Mineirinho, em 2015, e agora o do Ítalo, em 2019. O que quer dizer que de 2014 para cá, o Brasil só não foi campeão mundial em 16 e 17. Todos os outros títulos ficaram com o Brasil.
Ou seja, 4 títulos em 6 anos, nas temporadas que não foi campeão, chegou disputando até a última etapa.
E fez o vice, né?
O surf brasileiro está num momento histórico, dominante no circuito mundial. E tanto o Gabriel quanto o Ítalo devem chegar muito forte para Tóquio, nas Olimpíadas, ano que vem.
Já é chance de medalha, Rodolfo. Nós temos que pensar assim.
Aqui, só a título de curiosidade, a gente chegou a comentar que definiu aonde que vai ser a disputa do surf nas Olimpíadas de Paris, né? Que vai ser a próxima depois da de Tóquio. Vai ser lá no Tahiti.
Pois é. Ó.
Aonde que vai ser? A do Japão mesmo? Alguém sabe?
Eu não lembro.
Deve ser por lá mesmo.
E essa não é que é quebrada no Japão lá mesmo.
É, não. O Japão, qualquer coisa que você quiser tem no Japão, meu filho.
Precisar de um furacão para fazer um windsurf cabuloso lá, eles conseguem também.
Ô, meu filho, facinho. Eles conseguem até quando eles não querem.
Pois é.
Piada infame.
Uai. E dependendo, Vinícius, se precisar de um Godzilla também é fácil.
Ah,
temos. Também. A Roma também. Muito bem. Copa do Mundo de Rugby lá, eu anunciar o negócio errado. Tivemos também o Campeonato Mundial de Handball Feminino. E o título ficou com a seleção da Holanda. A Holanda venceu na final a Espanha num jogaço por 30 a 29 e conquistou seu primeiro título mundial na categoria. A Holanda, que já tinha sido vice-campeã em 2015 e terceira colocada em 2017, dessa vez conquistou o ouro, conquistando as 3 medalhas que tinha como, ela conseguiu já. A Holanda, que era quando ela eliminou o Brasil nas oitavas de final em 2015, o Brasil era o atual campeão mundial e a Holanda era zebra. Agora a Holanda, 3 edições depois, chega ao seu título. O pódio foi formado pela Holanda com a medalha de ouro, a Espanha, vice-campeã, ficou com a prata e o bronze ficou com a Rússia, que derrotou por 33 a 28. A então favorita Noruega, que é uma das maiores campeãs do handball feminino. O Brasil fez uma campanha muito aquém do que se esperava, acabou terminando na 17ª colocação, parando ainda na fase de grupos. O Brasil acabou ganhando o 17º lugar, venceu o Senegal por 22 a 18. Muito bem, agora vamos falar sobre basquetebol, porque estão acontecendo os jogos da NBA, como é que chama? NBA Christmas, que é os jogos de Natal da NBA, que é uma tradição lá nos Estados Unidos. E tivemos uma atuação de gala do LeBron James na última rodada, né, contra o Clippers, mas acabou que o Clippers venceu o Los Angeles. Aliás, o Clippers também é Los Angeles, né? O Clippers venceu o Lakers por 111 a 106 e a atuação do LeBron foi comparada à de 2003 no Natal de 2003, que foi a primeira grande atuação dele num jogo de Natal. E aí, nesse hiato, já se vão bastante tempo de LeBron na NBA, viu? Exatamente. Eu nem tava reparando. É muitos anos que esse homem tá lá, viu?
16 anos já, nesse nível, né?
Exatamente, cara. E pasmem no que eu vou falar. A zebra do Natal foi a vitória do atual bicampeão, e, aliás, o 3 títulos em 4 anos, o Golden State Warriors venceu por 16-104 o Houston Rockets e foi a zebra da rodada de Natal. Pasmem os senhores.
Aqui, o cara jogar que nem o LeBron James, o time perder, o cara deve ficar desanimado da vida dele, né?
Não.
O cara fazer uma partida daquele, perder o jogo, puta merda.
Eu acho que ele tá acostumado, isso aí. Jogou no Cleveland Cavaliers.
Muitos anos deve estar muito acostumado. Já tá em casa, já, né?
É.
Tem isso também.
O Golden State, eu tava vendo um negócio assim, velho. É mais uma vez que ele bate o Houston Rockets e o Houston Rockets com o. Além do Barba, agora eles têm o Westbrook. Não adiantou nada. Pegou o Warriors lanterna do lado leste e deu. Do oeste, quer dizer. E deu um. Tomou um couro, né? E eu só queria encerrar a NBA falando uma coisa. O San Antonio Spurs já tá em nono e tá quase chegando no Portland Trail Blazers para disputar a 8ª posição do Oeste, sem ter absolutamente ninguém no time para jogar. Não tem ninguém. E o Greg Popovich, eu não sei o que, que ele faz. Só não conseguiu dar jeito no time de basquete dos Estados Unidos, porque os caras não queriam nada com a dureza. Enfim. No Brasil, nós estamos neste exato momento. Ô, Celinho, se terminasse hoje o NBB, o título estaria disputado, estaria com o Flamengo, que tem a liderança com 12 vitórias, seguido por um empate tríplice de Franca, São Paulo e Mogi, que tem 10 vitórias. E o presidente de São Paulo está querendo acabar com o time de basquete, que está em terceiro no NBB. Só queria dizer isso. E o Minas vem, Rodolfo, já tem 7º, viu? Você firma o taco que vem forte aí.
Passam 8?
Passam 12.
12? Passa todo mundo, então.
É só 4.
Campeonato Mineiro.
Tá doido.
Os 4 primeiros ganham o white card, os outros têm que jogar. Tá. Entendeu?
Você não, tá achando. Mas aí não dá jogo, não. Ah, não, dá sim.
Tá.
Daí, tá são 4 passos direto e 4 no wild card. E 8 no wild card.
Tá. Exatamente, tá vendo? Dá jogo, sim, você tá pensando.
Faz sentido. Mas o Minas, do jeito que lá vai, se bobear, passa direto, hein?
Eu acho que vai, hein? Do jeito que tá indo. E por falar em acho que vai, falta apenas uma semana de jogos para encerrarmos a temporada regular da NFL 100. E atualmente, nas atuais conjunturas, está praticamente tudo resolvido. Na rodada de Natal não teve nada assim muito espetaculoso, a não ser o jogaço, o 49ers. Você pode ver o jogo dele, ou vai ser um massacre, ou vai ser um jogo épico. E eles ganharam do Rams de 34-31, eliminaram o time de Los Angeles, que se tornou o primeiro finalista da NFL, né? Ou seja, o primeiro participante do Super Bowl a cair na temporada regular desde o Carolina Panthers. E apenas os dois fizeram isso na década, diga-se de passagem. Os Patriotas da Nova Inglaterra estapearam o Buffalo Bills e evitaram que o Bills ganhasse a conferência, que, pelo amor de Deus, também, né? Eu tô aceitando esse tipo de situação, não. Aí eu já achei sacanagem. No mais, tudo normal. Os Saints sapecaram o Tennessee Titans num tiroteio que ficou 38-28. Parecia pelada de fim de ano. Deus Brees já é o cara com mais touchdowns lançados no mundo, no universo. O Cirralcão falgou na rodada? Não, perdeu para os Cardinals. Ai. E com isso, Celinho, você ainda não arrumou um time para se chamar de seu, não, né?
Nada.
Bom, no lado da Conferência Americana, estão passando direto os Patriotas da Nova Inglaterra, o Kansas City Chiefs, que é uma fraude, eu acho que ele não passa nos playoffs, mas tudo bem. O Texans, o Houston Texans, por completa falta de concorrência. E o Baltimore Ravens. Esses 4 estão indo forte. E o Buffalo Bills já está classificado também, o que nos faz já ter desse lado 5 equipes garantidas. Do lado de lá, né? Nós ainda faltam quantas vagas? 2, né? É. Faltam 2 ainda para passar. Não, peraí. São passos dos 4 melhores? Então, é isso mesmo. Falta uma vaga só, na verdade. Do lado de lá da conferência, no lado da Conferência Nacional, já temos os 49ers e os Seahawks classificados. O Packers e os Vikings também já estão lá. E o New Orleans Saints também está lá. Falta apenas Eagles e Cowboys resolver. Velho, os Eagles e os Cowboys não conseguiram resolver quem vão ficar em primeiro aqui. E quem ficar de fora provavelmente roda. Olha que beleza que está esse lado de cá. Não, vai ter um time que vai ganhar a NFC Leste com 9 vitórias ou com 8. Não dá para acreditar nisso. É muito ruim. Mas enfim... Glauber, o que nós podemos esperar para os playoffs?
Patriotas da Nova Inglaterra vão começar a temporada nos playoffs, que a gente sabe que sempre acontece isso. 49ers e o Seattle Seahawks e o Saints. Os três vão se estapear para ver quem vai perder pro New England.
Eu colocaria um 4 aí, que o Green Bay Packers do Aaron Rodgers vem forte aí também.
Ah, não sei não. Eu acho que já teve o momento dele esse... Nesse ano não tá com aquela volúpia tudo não, mas pode chegar, não tem nada aqui.
Vai que lança a Hail Mary aí de cara, assim, a Hail Mary assustadora, o time empolga.
Costuma acontecer uns milagres lá, né? Não custa nada lá acontecer lugar, mais um.
Eu tô preocupado com esse Vikings passando, se tiver outro pois igual aquele há 2 anos atrás, eu vou ficar...
O Vikings tá caladinho, mas tem chegado, né, assim, tá indo e tal...
Mas eu gostei do Reigns ter sido eliminado. Depois daquele roubo descarado contra a gente, eu torci para dar tudo errado para eles. Muito bem. Agora terminamos aqui. O que vocês querem falar primeiro? Os campeões nacionais da América do Sul ou o Mundial de Clubes?
Pode falar dos campeões.
Eu acho que os campeões é melhor nesse momento.
Então vamos lá. Rodolfo, quem ganhou o Campeonato Brasileiro?
Mengão.
Qual o Flamengo mesmo que ganhou a Libertadores?
Exatamente. Que só beleza, não ganhou, hein? Na temporada a Copa do Brasil e o Mundial porque perdeu para os respectivos campeões.
Exatamente. E detalhe, né? O Flamengo, de todos esses times que vai falar aqui, é o único que ganha título em 2 títulos em um intervalo de 24 horas, porque o regulamento permite. No Chile, nós já falamos anteriormente, o campeonato não acabou por causa da situação de instabilidade política na qual o país está envolvido, e com isso a Universidade Católica ficou com o título, uma vez que na liderança estava e lá ela ficou, e acabou não havendo rebaixamento, que a Universidade de Chile agradece muito, diga-se de passagem. Algum comentário sobre o campeonato chileno aí?
Nós tínhamos que ter feito uma baderna semelhante a essa aqui no Brasil. Rebaixamento, ninguém avaliou essa possibilidade.
E lá o pau quebrou, viu? Que os times da segundona ficaram revoltados lá.
Sim.
Muito, né? Principalmente o Santiago Wanderers, se não me engano, que subiria e não vai subir mais. Enfim, no Paraguai, o Olímpia.
Aí é sacanagem, tinha que nem que mas aumentar de tipo por um ano, mas tinha que subir a tudo.
Tanto é que o pessoal de lá tá buscando a justiça, ou seja, esse campeonato vai custar pra acabar.
Eu acho que vai ter muita treta ainda lá. O Olímpia foi campeão paraguaio e o destaque do time, quem foi? Ele mesmo, Roque Santa Cruz, 36 anos nas costas. Renovou por mais 2 anos com o time paraguaio, porque 36. Ele meteu.
Achando que é 39, né? Não?
É?
Eu acho.
Esse cara ele já dá tempo demais no futebol.
Uai, peraí.
Vou averiguar aqui.
Peraí, rapaz. 38 anos, Celinho, você tá certo. 38. Então quer dizer que ele renovou, ele vai encerrar a carreira no ataque do Olímpia com 40 anos.
É.
Que beleza. Mas ele meteu gol demais, viu? Ele fez 26 gols e deu 4 assistências no Campeonato Paraguai desse ano.
Mas só no Campeonato Paraguai que ele fez isso, né? Porque teve na Europa e Não rendeu.
É. Não é lá aquela maravilha toda, mas lá no Olímpia ele faz gol, viu?
Lá é mete gol, não é pouco não.
Pois é. Seguindo aqui os campeões do continente, eu vou deixar o Uruguai para o final, que eu fiquei chocado com o campeonato do Uruguai. O campeonato peruano, tivemos um título surpreendente, pelo menos para mim foi, o Binacional foi campeão peruano.
Foi o primeiro ou o segundo título deles, aí que fica o questionamento, né?
É verdade, hein?
Binacional foi bicampeão nacional?
Na verdade, eu acho que foi não, título... eu acho que foi o primeiro.
Foi inédito, é. Mas é um bom, o Binacional foi campeão inédito.
Tomara, que Deus que eles ganhem o campeonato ano que vem de novo. E eu já tô torcendo assim, fervorosamente, pra isso acontecer. Porque a zoeira não pode faltar, né, gente? Isso é difícil. É,
pode. Esses aí já nasceram com o Bi, ó.
Aí, ó, tem time aí que não tem.
Olha aí. E o detalhe, né? Ele fica no meio entre o Peru e a Bolívia, diga-se de passagem.
Exatamente.
Naquela região do
Titicaca.
Exatamente, ele fica na divisa ali na região do Titicaca. E por isso que ele chama Binacional. Mas é muito engraçado, velho. Ele derrotou o Alianza Lima e foi campeão. Campeão pela primeira vez. Ele meteu 4-1 no jogo de ida em Juliaca e perdeu de 2-0. No jogo de volta, mas não foi o suficiente. E o título, eles enfiaram 4-1 no Alianza, né? Muito surpreendente. E o time foi fundado em 2010, diga-se de passagem, um time bastante recente. Mas enfim, campeão inédito merece nosso parabéns. Seguindo a tábua de vencedores, na Venezuela deu Caracas, que lá na Venezuela tem mata-mata e final, o Caracas é campeão. No Equador deu Delfim, o Delfim foi campeão, se eu não me engano, foi contra a LDU, não foi?
Foi.
Foi nos pênaltis, aliás.
Exato.
Foi vitória nos pênaltis, foi 0-0 os dois jogos, e nos pênaltis o Delfim ganhou por 2-1, mas foi custoso para sair gol nesse daí, viu? Eita, nós, o Delfim, que é o time, o Cetáceo, ele é um golfinho. Mas é verdade, ele é conhecido como El Cetáceo lá, tá achando, cara? Na Colômbia tivemos dois campeões, porque o pessoal não é capaz de fazer um campeonato só, precisa fazer tem a Liga Colombiana, a Liga Águila, e tem a Liga 1 e a Liga 2, que é o primeiro semestre e o segundo semestre. O campeão do primeiro semestre foi o Junior Barranquilla, que ficou como um dos campeões. E o campeão do segundo semestre foi o América de Cali, que voltou a ser campeão nacional depois de um longo e tenebroso inverno. Caiu de divisão, time grande não cai, Grau? Olha aí.
Cai.
Eles não fizeram, não fazem um jogo de desempate, não, gente?
Pois é, cara. Não vai ter os dois campeões.
Oh.
E se eu não me engano, era 11 anos, né? Que ele, da queda dele, é uma história assim, né?
Acho que ele ficou 11 anos na segunda divisão, são 15 anos desde o último título.
Ah, então é isso mesmo. É, exatamente. Não, são 5 anos que ele ficou na segunda divisão.
Ah,
que ele já tinha voltado, ele não voltou dessa vez, não. E, enfim, é o 14º título nacional deles. Na Bolívia ainda não temos campeão, porque eu achei que ele já tinha acabado, mas aí a última rodada é tão confusa, Sérgio, que não. O Jorge Wilstermann e o Bolívia podem ser campeões no sábado. Ou uma combinação de resultados pode fazer com que o The Strongest force uma partida de desempate contra um dos dois.
Nossa senhora.
Você vê que
bagulho. É um campeonato carioca fazendo escola.
Rodolfo, é porque você ainda não. Um dos três é campeão. Excelente, eu tô torcendo pro Jorge. Mas. É porque eu não falei ainda do Uruguai, cara. O Uruguai, pra mim, se superou esse ano. Você sabe como é que é o regulamento do Uruguaião? Quer dizer, o Mujicão, né? Não?
Não, pode falar.
O Mujicão 2019 foi dividido em três partes. O Apertura, o Clausura e no meio dos dois o Intermédio.
Mas,
e aí, você já começou, tá vendo? Muito bem. O que que acontece? O time que foi campeão do Clausura enfrenta o campeão do Apertura, enfrenta o campeão do Clausura na semifinal de um jogo só. Ou seja, não tem dois jogos semifinais, tem um só. É o campeão de um contra o campeão do outro. o campeão do intermédio, foda-se pra ele. Ele ganha vaga em alguma coisa. Quer ver? Ele vale vaga na Sul-Americana. E aí, o primeiro lugar geral, somando todos esses torneios, faz a final com que ganhar a semifinal do campeão do Clausura com o da Apertura. Deu pra entender?
Não.
Campeonato Carioca fazendo escola.
Aqui foi. Vou tentar especificar melhor. O campeonato, o Apertura, o Peñarol foi campeão na última rodada, superou o Fênix e ficou com o título.
Fênix!
É, ou seja, já estava garantido na semifinal, que só tem um jogo. Aí teve o intermédio, que é a final do intermédio, teve final, tá? Foi entre River e Liverpool. Olha só, hein? Teve um River e Liverpool aqui. E o título ficou com o time de Liverpool, evidentemente. Mas não adiantou nada para a tabela. E o Clausura ficou com o Nacional no desempate, porque terminou empatado com o Peñarol. Resultado que, caso o Peñarol tivesse sido campeão do Clausura também, não teria acontecido a semifinal e ele teria feito a decisão contra o time que fez a melhor campanha geral, somando as três competições, que foi justamente o Nacional. Ou seja, nesse cenário só teria a final. Como ele não foi campeão, o que, que aconteceu? Tivemos a semifinal entre o campeão do Clausura e o campeão da Apertura, que foi o Nacional e Peñarol. Ele enfrentaria na final o melhor geral. Quem que era o melhor geral? O próprio Nacional. Ou seja, se o Peñarol ganha a semifinal do Nacional, ele tinha que jogar com o Nacional a final.
Que loucura, cara. É muita loucura.
Só que como o Nacional ganhou, ele já ia jogar com ele mesmo e ficou contigo.
Nossa, pelo amor de Deus.
Eles conseguiram fazer uma confusão tão grande. Pelo amor de Deus.
Parabéns pra turma do Uruguai.
Podia ter sido pior.
Parabéns aos envolvidos.
Podia ter sido pior. Porque o Nacional e o Peñarol venceram as duas últimas rodadas do campeonato do Clausura. Porque quem estava colado neles para disputar o título no geral era o Cerro Largo, que não ganhou nada, mas fez 69 pontos. Ou seja, correu, Cerro Largo ficou em terceiro lugar geral e está na segunda fase da Libertadores. O que significa que ainda correu o risco do Cerro Largo, que não participou de nada, disputar o título ainda. Mas enfim, o título ficou com o Nacional, é isso que vocês precisam entender. É muito legal, que só teve a semifinal. Aí o Nacional ganhou a semifinal por 1-0 e foi campeão. Que aí, loucura.
Assim que a gente gosta.
Esse aí podia ser um cariocão fácil. Na Argentina, até evidentemente.
O Uruguai é pouco maior que o Rio de Janeiro mesmo.
Não, mas aí eles podiam vender a fórmula pro gauchão que tá em casa.
E nada, nós vamos ainda reconquistar essa província cisplatina aí.
Gosto do Uruguai, é um lugar legal. Aqui, a Argentina não vamos falar, porque lá o campeonato é europeu, né? Termina no meio do ano. E Mundial de Clubes não deu para o Flamengo. 1 para o Liverpool, 0 para o Flamengo. Gol de Roberto Firmino. Eu falei para vocês que não ia dar para o time do Flamengo. Vocês insistiram que o Flamengo ia ser campeão. Agora fiquem à vontade para discutir a respeito.
Não era bem assim que uma certa pessoa que estava escrevendo no WhatsApp do grupo, não.
É. Olha que ele falou. Olha que falou que não vai dar pro livro, gol do livro.
Como é que não dá pra publicar print no
podcast, né?
Mas aqui, vocês estão sendo injustos com o Brunão, porque o Flamengo foi campeão da Taça Mundial de jogar de igual para igual com o Liverpool.
Exatamente. Mesmo assim, não foi de igual para igual, não, né? Deu pressão, encarou, foi bacana, mas perdeu, né?
Mas é aquela história, só parece que os caras nunca viram um jogo do Liverpool, porque falou que o Flamengo amassou o time do Liverpool, jogou o Liverpool nas cordas.
O pessoal do Sport TV tá de parabéns pela visão de futebol aí, que eles falaram que o primeiro tempo foi do Flamengo e o segundo do Liverpool, viu?
Nossa senhora, mas não sei que jogo que eles viram, não, mas enfim.
Roger é a turma lá, no.
Oh, mas é aquela história, né? Eu tenho que exaltar o Flamengo o máximo. É. Até onde não tiver.
Ele trabalha pra Globo, né? Tem que ter essa coisa. Mas No primeiro tempo, ali nos 10 primeiros minutos, o Liverpool poderia ter feito 2-0 de cara lá.
O jogo podia ter sido resolvido naquela bola do Firmino, que o Flamengo não ia dar conta.
Podia Nossa. Ter feito igual foi o Bayer e o Raj em 2013. O Bayer fez 2 gols em 20 minutos
e depois
só treinou o resto do jogo.
Não, e o Liverpool tava numa preguiça que até hoje eu lembro daquele jogo, me dá sono.
Ele passou o Mundial inteiro dando uma descansada, né?
Sim. O fato do jogo ter ido pra prorrogação diz mais a respeito da preguiça que o Liverpool tava pra jogar do que efetivamente da qualidade do Flamengo. Não que o Flamengo seja um time ruim, não é, mas...
É. Né? Sim. O Flamengo tentou fazer o mesmo jogo que faz sempre. E aí foi bacana de ver o pessoal do Liverpool, mesmo com essa falta de vontade de jogar que você citou, eles saindo no espaço curto, com pressão, eles saindo tocando do mesmo jeito, como se tivesse nada, sabe? É muita qualidade, não?
E sabe o que eu acho mais curioso, cara? É porque, assim, o pessoal não sabe dar a medida certa para as coisas. Porque não tem ninguém falando que o Flamengo jogou mal. Pelo contrário, foi a melhor partida que um time brasileiro já fez em Mundial nesse formato atual. Mas foi de longe
a melhor partida. Sul-Americano pode estender.
É,
pode
mesmo. Nesse formato, ninguém jogou tão bem quanto o Flamengo.
O que é um baita mérito por si só, né? Podia parar nisso aí, porque já é um baita do mérito fazendo agora.
Porque foi de igual para igual. Foi, mas o Flamengo em momento nenhum dominou o Liverpool.
E não passou perto de ganhar em momento algum no jogo, porque era só o Liverpool apertar um pouquinho que faria o gol, que ganharia o jogo. O que não é demérito nenhum pro Flamengo, nem para nenhum time sul-americano.
A chance mais aguda do Flamengo foi aquele chute do Gabigol que o Alisson espalmou. Aquilo foi uma chance real de gol. A outra foi na prorrogação que o Lincoln isolou. Beleza. Mas assim... O Flamengo fez o Liverpool se defender, fez o Liverpool ter que jogar, igual o Sani falou, foi com má vontade, com preguiça, mas eles pelo menos, opa, peraí que a gente vai ter que jogar, hoje nós vamos ter que jogar.
Uhum.
E foi isso. Os caras comemoraram o título, porque é time do Klopp comemora título, não tem esse negócio, mas é aquela história, assim. Não precisa fazer igual o Mauro César, que ficou transtornado com os caras lá, fugir pra quê? Sabe que torcedor é assim?
E de fato o Flamengo fez o Liverpool olhar para o jogo com outra preocupação, tanto é que todos os titulares jogaram, né?
Os que tinham condição, né?
É.
Foi isso. Esse é o mérito do Flamengo, tá vendo?
Não, baita mérito.
Para finalizar, o gol que tinha que ter entrado do Firmino foi aquela que ele mandou na trave, porque o chapéuzinho que ele aplicou no zagueiro foi sensacional.
Seria um golaço.
Uma pena que ela bota e bate na trave.
Eu gostei porque o seu Rafael Portugal, que nos escuta com frequência, é o maior detrator de Roberto Firmino que tem no Brasil. E ele foi obrigado a engolir a seco suas ofensas. O segundo maior é Biloca, pai de Celim.
É. Falou que ele tem que errar 3 para acertar 1.
Ele errou 1 e acertou 1.
É.
E nunca se viu tanta felicidade na casa de Celim igual no momento do gol do Firmino, viu, gente? Isso aqui tem que ser dito aqui. Cara, na família de Celim, eles ficaram mais felizes que com o rebaixamento do Cruzeiro.
O atleticano só teve duas alegrias em 2019: o rebaixamento do Cruzeiro e a perda desse título com o Flamengo.
E teve que engolir a seco o Flamengo ganhando os outros dois, né?
E o Cruzeiro campeão mineiro. Daquele jeito que foi.
Para encerrar, o André Rizek fez um negócio que eu queria ter feito, ele fez por mim, que é comparar esse jogo com o Vasco e Real Madrid. Mas não o jogo em si, mas a cobertura que a imprensa deu à partida. Porque apesar de ser outro formato, as duas últimas vezes que os times do Brasil jogaram bem contra os times europeus, isso aí falando do Brasil, que o Boca, por exemplo, amassou o Milan um ano aí.
E foi campeão, inclusive.
E foi campeão. Eu tô falando que as duas vezes que os times jogaram de igual para igual com os europeus foram o Vasco de 98 e o Palmeiras de 99. O Palmeiras de 99, o Manchester foi desfalcado. A defesa do Manchester, na verdade, foi desfalcada, que do meio para frente foi todo mundo. Tanto é que tem o Beckham, Giggs, estava todo mundo lá. Mas o Vasco pegou o Real Madrid completo e jogou um jogaço. Perdeu de 2-1 com um golaço do Raul, diga de passagem. Mas o Hülgner, que é o goleiro da Alemanha na época, que é o antecessor do Casillas, fez 5 defesas difíceis. E a última bola do jogo, o zagueiro tira em cima da linha, depois de uma falha dele. E aquele jogo do Vasco foi muito mais agudo que esse do Flamengo. Inclusive o Vasco teve mais chances de gol que o Real Madrid. Mas a imprensa da época não fez a mesma cobertura. Assim, nem de longe.
Praticamente uma nota de rodapé no jornal, o extra do dia seguinte.
Os caras foram lá cobrar, o Vasco perdeu pro Real Madrid, beleza. Jogou bem, ok. Mas ninguém falou esse escândalo que foi esse jogo do Flamengo. Enfim, o que eu tenho a dizer é que foi bom, mas não foi isso tudo que vocês estão pensando.
E que nós temos que melhorar demais ainda para competir com os europeus. Porque o time que foi campeão com o pé nas costas aqui no Brasil, ganhou a Libertadores com muito mérito, não passou nem perto de ser campeão mundial de novo.
É. E outra bobagem que eu escutei em algum lugar foi que o futebol sul-americano aproximou um pouquinho do europeu. Não aproximou, o Flamengo é uma equipe isolada que está cheia de dinheiro. É a única equipe que não precisa vender para sobreviver e montou um timaço, mas é um caso isolado.
O Flamengo é uma exceção tão grande na história, né, que o Flamengo contratou 9 jogadores e simplesmente 8 deles acabaram a temporada como titular. É. Ou seja, não contratou muito e os poucos que contrataram foram acabando mais como titulares.
E as contratações também cá para nós, né? Pegou os 2 potenciais laterais direitos da seleção brasileira na Copa América e contratou os caras.
Mas mesmo assim, você não vê um nível de acerto tão alto.
Exato.
De contratações de um clube.
Ah, não. Quando se contrata jogadores bons, 9 jogadores bons que nem o Flamengo contratou, a possibilidade de dar certo é muito grande.
É
maior do que de dar errado. Mas enfim, isso é outra história, isso é outra.
Exatamente.
Mas isso que você está falando é real.
Muito bem. Para encerrar, temos esporte esquisito?
Não temos, vamos ficar para a semana que, para o ano que vem.
Então, esporte esquisito, meus amigos, ficará para o ano que vem. Aqui venho agradecer primeiramente o senhor Rodolfo Dias, que está ali no canto, que continuará conosco no ano que vem, trazendo todo o peso da sua presença. É ou não é, Rodolfo?
De preferência reduzido no ano que vem.
O quê? Você vai diminuir de tamanho ou de peso?
Não, de tamanho tem como. Só de peso mesmo.
Dizem que as pessoas encolhem, não é, Celinho?
É. Mostra aqui.
Ai, ai. Mas, Rodolfo, muito obrigado pela participação do ano. Ela ainda vai ser lembrada daqui a pouco, como todos nós seremos. Mas contamos com a sua presença também ano que vem. Despeça-se dos nossos amigos ouvintes.
Obrigado a todos que nos ouviram pacientemente ao longo de mais um ano. Todos que curtiram nossas postagens, nossos comentários nas redes sociais que a gente faz parte. E 2020 a gente fez uma reunião recente, teremos possíveis novidades.
Sim,
é isso, galera. Valeu por tudo e até 2020. Boas festas para todos.
Isso. Celinho também deu o seu adeus temporário.
Até ano que vem podemos aí botar os pés para cima, escutem as outras 129 edições nessas férias que a gente está de volta ano que vem.
Se tudo der certo, elas estarão nos tocadores até o ano que vem.
Boa.
Grauber também, despeça-se dos nossos amigos.
Senhores, um prazer inenarrável participar de todas essas edições ao longo desse ano de 2019. Um ano difícil, mas um ano de crescimento, um ano importante aqui para o blog. Igual o Rodolfo falou aí, pintarão novidades ao longo de 2020 no blog, no podcast e tudo mais. E é isso, agradecer mais um ano juntos aí com a audiência e com com os amigos conversando sobre esporte e preparar para o ano que vem, que vai ser um ano absolutamente diferente na vida da gente, que vai ser um ano de Série B. Temos que conviver com isso aí.
Mas superaremos.
Facilmente, se Deus quiser. Facilmente não, mas superaremos.
Nunca é fácil. Faço aqui também os meus agradecimentos a vocês que acompanharam o blog, o podcast, nossas redes ao longo desse ano. Continuem conosco ano que vem, traremos coisas legais. Queremos agradecer a todos que colaboraram com a gente também ao longo dessa temporada. A Gabi Faria, que ajudou a gente muito na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Também o Rafael Portugal, que é o único correspondente internacional que reclama do blog para o qual ele escreve, nunca vi isso. O Aldani Rezende, que cria todas as intrigas, que quando a gente fala qualquer coisa que envolva o Atlético, quando o Cruzeiro caiu, ele não apareceu, achei muito estranho. Pois isso é. Me surpreendeu, inclusive.
Verdade.
O pessoal do Na Era do Garrafão, que também deixou um texto deles conosco e que está começando a aceitar melhor você, Sabinho. Eles já estão começando a olhar com um pouco de carinho para você.
Olha aí.
E todos os demais que em algum momento colaboraram ou colaborarão conosco também estão aqui. Naturalmente, a senhora Franciane Pereira, que é a voz desse podcast, que já está pensando até que nós devemos fazer uma vinheta nova, porque já tem 2 anos aqui. E a gente tem que mudar, né? Afinal de contas, o tempo hoje, com essa revitalização para 2020, talvez pintem novidades aí. E agora, para encerrar em definitivo, não vai ter rede social, que a gente faz isso todos os... a gente anuncia as redes sociais. Faltou dizer, mandar um abraço também para o Siroca e os irmãos Bessa, o senhor Felipe Secrete e o Emanuel Bessa, que também vão aparecer aqui mais vezes, a gente torce para isso. E agora chegou a hora de relembrar as pataquadas do ano e preparem-se, porque quando a gente grava o podcast, a gente não sabe o que o editor vai colocar no resultado final. E será uma surpresa também para todos nós, mas eu posso lhe assegurar, todo mundo estará envolvido. Um grande abraço, senhores. Até o ano que vem. E valeu.
Falou.
Falou.
Ai, ai. Então vamos lá.
Vamos começar
no
essa
3.
Possível.
Caramba, velho. Você tá doido? Possível. No 3.
Mais uma pro final do ano.
Ué. Tá achando o quê? O derradeiro. Que isso, velho? Na hora que eu vou falar, começa até aí. De novo, no 3. O derradeiro giro semanal pelo mundo dos esportes começa agora.
Lirulirulê.
Lembrei da mesma coisa.
Vamos lá, então. No 3, hein?
Certo, vou ali fechar a janela para não entrar barulhos externos e começar a ler. Um ano que se passa, mas um ano sem você. Não tem a minha idade, nunca pensei a ninguém. Juventude se abraça, faz de tudo para esquecer. Aniversário. Para mim e para você. Feliz aniversário, envelheceu na cidade. Feliz aniversário, envelheceu na cidade.
Isso vai pro Zé de fingir.
Aniversário, envelheceu na cidade. Feliz aniversário.
Chega!
No 3, então. Olá, amigos do StartCast, aqui nas flutuosas instalações do... Ficou ruim, né, velho? Ficou muito ruim, vamos começar de novo. No 3, então. E aqui, para compor a mesa do podcast 91 do seu StartCast, temos ali no canto o cara que sofre mais bullying por causa do Cristiano Ronaldo, o senhor... Rodolfo Dias.
We have a problem.
É difícil demais fazer esse podcast.
Tá começando agora aqui. Custamos começar o podcast porque nunca lava a boca, agora eu não falo.
Acho que você desligou e
não continuou.
Baniu ele da ligação. Várias vezes aconteceu isso, só que agora deu justamente na hora que eu ia falar.
Ei, vai, não, vai ver, só responde aí.
E aí, galera, tudo bom?
Pera aí, só um minuto. Espera só um minuto que o Fran me perguntou ontem aqui. O que, que você prefere? Eu prefiro a pizza, né? Você pode pedir japonês, se for o caso.
Corre aqui.
Japonês, é o que você quer.
Gordice.
Fica na sua aí, ó. Você fica quieto.
Que duas coisas diametralmente opostas, pizza e japonês.
Uai, as opções eu, que me deram.
É, menino, vou correr nessa nutricionista que todo dia tem pizza.
Oi.
A dieta sua.
Não, se você quiser escolher
outra coisa, você vai. Eu tô tomando aqui, você fica quieto aí. Não, nós estamos definindo isso aqui mesmo, vai ser isso aí.
É,
ué. É. Celinho falou que quer ir nessa nutricionista que eu fui, que é pizza todo dia.
Não deu pra pizza, não,
ué. É, ué. Ele tá iludido aqui, coitado. Vamos adiante, então. Presunto, para fora. Muito bem, agora sim. O editor vai ter trabalho, esse podcast vai trabalhar bastante.
Quem mandou faltar, né?
Não mandei ele faltar. Estaduais. E a outra semifinal vai ser o quê?
A outra vai ser Atlético e Boa Esporte.
Pelo amor de Deus, Celinho, tem só dois
minutos pra você falar
o nome. Você fala um nome de outro.
Mas não, só porque eu tava... página aqui foi
mal.
Né?
É
a ideia é que.
Mas dessa vez.
Sempre que busca é votação popular.
Exato.
Se o meu computador, se o meu notebook ajudar aqui chegar ali com o elenco do campeão que tem aqui os jogadores que entraram em campo. Ai, notebook filho da puta, depois corta isso na edição aí. Depois você corta essa porra na edição.
Cortar na edição, mas acho que no final do ano nós temos um problema com o computador.
Não, pode que não. No fim do ano tá de boa, nos erros tá tranquilo. Ô, oh, desgrama. Eu ainda jogo esse notebook na parede no dia que eu conseguir comprar outro.
Deus acima de tudo, Cruzeiro acima de todos.
Bom, isso aí já vai ser cortado mesmo, então. Secrete, a sua playlist. Ou seja, o ouvinte já pôde perceber que conforme saírem gols do Atlético e touchdowns no jogo aqui, será devidamente avisado.
Que isso, velho?
Que isso? Cabulosa aqui.
Uai.
Deixa eu fechar a janela aqui, pelo menos não incomoda.
Isso é uma briga?
Não, velho, não sei. A galera saindo da aula, sério, né? Jovem.
É São tem? Gabriel.
Ô, rapaz, faz tempo que eu não moro no São Gabriel, mas você
mentira.
É no Palmeiras.
Tá bem?
É instituição jovem, tem que acabar o jovem no mundo. O jovem é um problema sério. Já é, assim, notoriamente uma evolução impressionante em relação ao que era antes, né?
Que isso, velho. É um filme de terror que tá sendo gravado aí.
Jovens que saíram mais cedo da aula, cara. Você tem que entender a euforia desse.
É. Isso acontece.
Subiu o último arado pra isso.
Oh, na nossa época era assim, velho. Eu acho que não era não. A gente era bobo.
Tenho certeza que era. Talvez a gente escutasse um pouco menos.
Ah, podia ser, então. De Parnamirim, no Rio Grande do Norte.
Oh, viva o Pará. Não, é Rio Grande do Norte, né?
Rio Grande do Norte.
Viva o Pará.
Já tem um erro outro ano.
Por falar nisso, Rodolfo, teve campeão onde que você falou? Estadual ainda tá acabando, né?
Rodolfo?
Oi.
Que beleza, hein? Eu chamo você na hora que eu te chamo, você não tá prestando atenção.
Prestando atenção,
tá beleza. Ô, bicho, eu tô quase dormindo aqui. É sério, eu fechei o olho aqui e tô quase dormindo aqui.
Desculpa atrapalhar seu sono, então.
já não para.
Já separa essa pro final do ano, tá, por favor.
Pode anotar essa aí, fim de ano carimbado.
Rodolfo, meu filho, não me mata de vergonha, não.
Não vou te atrapalhar mais, porque já tá acabando.
Ô, bicho, eu cochilei aqui no meio da gravação. Eu tô aqui deitado de boa na cama do meu quarto, encostado aqui.
Frio.
Esse frio desgramento, eu cochilei aqui.
É uma vergonha atrás da outra que a gente passa, né, velho?
Animação nos estúdios.
Animação.
Você vê como é que tá interessante mesmo o assunto, porque...
Você vê, né? Rodolfo realmente tava muito atento.
Não, eu tava aqui de boa e tal. Nem parei, não, e de repente. E tava ouvindo ainda. Eu cheguei a ouvir o spot esquisito do.
Não, você até falou.
Cabelo gelado.
Você teceu um comentário no spot esquisito?
É. Aí de repente.
Não, só consciência, porque você tava dormindo.
É. Já pensou você dar uma cochichada? Não tem nada a ver no meio da. Depois de quê? Foi eu.
Imagina se você ronca, eu tava pensando nisso.
Se roncasse,
ia ser muito bem. Não foi dessa vez. Quem sabe numa próxima.
Chega por hoje, viu, pessoal? Até amanhã pra vocês, que depois dessa eu vou ali, viu? Não dá, né?
Fala vocês.